horas e 35 minutos. E 13º vai injetar mais de 300 milhões de reais na economia de Maringá, segundo o Diese. Mas os dados do Diese são dados, claro, generalizados. A Associação Comercial e Empresarial de Maringá também monitora a economia maringaense. E muitos dos economistas dizem que esse dinheiro do 13º vai servir para pagar as dívidas. Os maringaenses estão endividados? Para conversar um pouco sobre esses temas, eu estou com o Joilson Dias, que é professor doutor do Departamento de Economia da UEM e pesquisador da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Professor Joilson, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Quando a gente fala de endividamento, o Maringá está muito endividado, professor?
Olha, eu diria o seguinte, está um pouco endividado. Para nossa surpresa, a nossa análise de grau de contas em atraso, que a gente vem acompanhando mês a mês, subiu muito mais do que o normal. Normalmente você espera estar na faixa de 6 a 7% de pessoas com contas em atraso, e o nosso limite bateu agora em 16%, quase 17% de pessoas com contas em atraso. E passou a ser preocupante.
Esse 13º seria para pagar essas contas?
É a grande aposta do consumidor e também de todo o comércio em geral, que está fazendo uma grande campanha, inclusive a nível nacional, para promover esse acerto de contas generalizado, ou seja, estimulando o consumidor a pôr suas contas em dia para as compras de finais de ano.
Sr. Júlio, o senhor falou que há um aumento do endividamento. O senhor falou de um salto de 6% para 17%. Isso começou a crescer quando? Qual o período que esse endividamento aumentou?
Começou principalmente agora, a partir do que nós percebemos, a partir de abril. Nós terminamos o final do ano muito bem, entendeu? Dezembro. Mas janeiro e fevereiro normalmente incrementa um pouco. Depois tende a estabilizar. Mas depois de abril e maio, a gente percebeu que, em vez de diminuir essas contas em atraso, elas passaram a subir de forma um pouco mais acelerada até atingir agora esse nível, um patamar bastante elevado.
O aumento desse endividamento se dá por inflação, perda de renda, qual o fator?
O que nós perguntamos para os consumidores para ver o que está levando esse imprevisto, esse pagamento, esse atraso, né? A gente percebeu uma coisa, houve imprevisto nos gastos, ou seja, as pessoas compraram mais do que deveriam. 43% das pessoas indicaram isso, né? E a outra comprou mais do que o esperado, que é a compra por estímulo. E isso nos foi bastante preocupante, que esse índice subiu para 28%, o que indica que as pessoas, em vez de colocarem suas contas em dia, passaram então a fazer compras mais por estímulo, né? Sem fazer aquela perguntinha inicial, será que é preciso, será que realmente eu tenho condições de estar dentro do meu orçamento, né? E nós olhamos por um vilão dessa história, que infelizmente é bom para a economia, mas também tem seu elemento que leva essa compra por estímulo, que é o cartão de crédito.
Aí, no caso, mais uma vez, aquela história. O brasileiro tem que aprender a lidar com o crédito que tem e saber administrar suas próprias contas, que é uma coisa difícil.
Exatamente. Infelizmente, a gente não tem isso nas escolas, um curso de administração financeira, e acaba tendo que aprender empiricamente no dia a dia.
Algumas empresas estão se preocupando um pouco com isso. Tem empresas que fazem cursos para seus funcionários e tal, mas, mesmo assim, tem muita gente que resiste a fazer esses cursos, ou pelo menos levar mais a sério.
A facilidade de obtenção do cartão de crédito nos chamou muita atenção. Mas na entrevista que nós percebemos desse pessoal que está com grau endividado, só para você ter noção, 51% tem mais de um cartão de crédito. Então, é um alto estímulo para compra, entendeu? Acima da sua capacidade de pagamento.
Ou seja, o próprio descontrole das contas, aquela falsa sensação de que você está pagando, está comprando o que o cartão dá, né? Professor, agora...
Chamou atenção que exatamente esses indivíduos, 51%, possuem compras a prazo. Isso é muito ruim no cartão, porque tende a ter juros um pouco mais elevados do que você consegue obter no mercado em geral. Então, esse é outro critério negativo que pode estar fazendo com que esses consumidores, então, tenham suas contas com pagamento em atraso.
Pode ser, inclusive, porque quando você rola a dívida do cartão, aí que o juro aumenta, né? Se você paga ele na fatura completa, tudo bem, mas se você vai prorrogando o pagamento, a coisa complica, né?
Exatamente. Essa é algo que a gente tem que chamar a atenção do consumidor e demonstrar a ele que ele está pagando um juro normalmente acima da média do mercado, em vez de estar usando esse ganho financeiro em prol dele para futuras compras.
Deixa eu aproveitar que o senhor está aqui conversando com a gente. A gente teve um ano de eleição, teve Copa do Mundo, foi um ano meio diferente para a maior parte das pessoas. Para a economia também foi um ano diferente? Isso se leva em conta esse ano com eventos diferentes?
Eu acho que tem vários elementos aí da nível macroeconômico, de políticas econômicas, né? Normalmente quando acontece isso, a eleição foi exatamente esse debate macroeconômico, né, que houve no país. A gente sabe que nós vamos enfrentar aí algumas coisas. A inflação voltou, já está tendo reflexo no pessoal mais pobre, extremamente pobre. A gente sabe que isso leva com que corrói um pouco os teus ganhos, né? Reduz de forma real os teus ganhos reais. Os seus ganhos deixam de ser, aquele salário teu é menor. Você vai ter que alocar mais do teu dinheiro para pagamento de contas, como energia, telefone, coisas básicas, né? E principalmente agora com a perspectiva de aumento de combustível. Então, você vai ter um aumento um pouco mais generalizado. Isso vai correr ainda mais seus ganhos reais. Então, vai ser um ano de expectativas. E o grande elemento ruim desse ano foi a retirada, a falta de investimento. Por causa que é um ano político, você não tem investimento público e também não tem investimento privado. Então, é um ano que você paralisa em termos de crescimento econômico.
Na opinião do senhor, professor, o senhor acredita que esse é o ano que foi atípico e o ano que vem nós teremos números melhores? Ou qual a dica que o senhor daria para as pessoas que estão recebendo o 13º por esses meses e já pensam no ano que vem, né? Porque aí a gente tem as contas do começo do ano.
Primeiramente se preparar para essas contas de começo de ano. Você tem algumas coisas que entram, que é impostos, você vai ter impostos IPTU, você vai ter IPVA de casa, você tem compra de material escolar chegando no começo do ano. Então, teu 13º, use ele para pagar para essa conta tua, liquida essa conta financeira, saia desses juros abusivos, se você tiver endividado e tiver com as dívidas, então saia desse juros, saia desse pagamento, negocie, se prepare para não entrar no começo do ano já endividado. Sobrou um pouquinho, vai às compras, evita-se, porque o dia 13º é para isso, é para gastar também um pouco.
Então a prioridade é zerar, porque o ano que vem vai ser o ano de pensar muito.
Zerar agora, porque você tem uma previsão para o ano que vem de aumento de taxa de juros devido à inflação.
A última pergunta, professor, Maringá ainda é uma cidade muito diferenciada, ou seja, Maringá, apesar desses números, é uma cidade que talvez passe o ano que vem sem sentir muito essa crise, ou não, a gente vai sentir tanto quanto o resto do país?
Eu acho que nós... pela primeira vez, a gente começa a ter influência um pouco maior de Maringá. Isso apareceu no nosso índice de expectativa nacional, onde os consumidores maringaenses medem o seu otimismo, pessimismo com relação à economia maringaense. Eles normalmente não tinham muita influência da política econômica que está acontecendo a nível de país. E parece que agora começamos a ter um pouco reflexo um pouco maior, dado esse crescimento da nossa economia e esse entrelaçamento com a economia nacional. Então, nós vamos sofrer um pouco mais do que vínhamos sofrendo anteriormente. Não vai ser aquela coisa a nível de país, como a gente viu anteriormente. Ou seja, nós vamos estar não tão ruins, mas também não vamos estar dentro daquela bonança de crescimento econômico que nós vimos tendo nos últimos 10 anos.
Professor Joilson Dias, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, disponha.
Conversei com o Joilson Dias, que é doutor em economia, professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá, e ele também é pesquisador da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. O senhor Júlio falou uma coisa importante, o aumento do endividamento do maringaense de 6 para 17%, preocupante. Começou esse endividamento a aumentar em abril. 43% considera que comprou mais do que esperava, 36% comprou de forma impulsiva. Existe aí uma preocupação com a compra em cartão de crédito, 51% das pessoas que compram a prazo compram com cartão e tem mais de um cartão. A preocupação que o professor Joilson Dias apontou para nós aqui na CBN.